E agora nós vamos falar sobre os cyberataques. É destaque na internet, nas redes sociais, nos noticiários internacionais, nas agências de notícias. Inclusive o presidente americano Donald Trump ordenou reuniões de emergência após esse cyberataque global. E as agências de notícias destacam, inclusive a Europol, de que a situação não está controlada, se investiga quem estaria por trás desta ameaça, teria deflagrado esses ataques mundiais e que muitos computadores ainda podem ser afetados nesta segunda-feira pelo mundo após o retorno ao trabalho. É o que a gente vai conversar agora com o professor, nosso colunista aqui, Luli Radifaria. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bom com vocês?
Tudo certinho. Professor, vamos primeiro entender o que é que está acontecendo. Muita gente não está entendendo exatamente que ameaça é essa, que vírus é esse, que, afinal, que vulnerabilidade foi demonstrada com a capacidade de ataque e quem está por detrás disso. Bom, eu fiz muita pergunta junta. Vamos começar explicando exatamente o que é esse cyberataque?
Tá bom. Bom, antes de mais nada, ligue o seu computador e atualize o raio do seu Windows. Mas eu digo principalmente para o ouvinte.
É.
E se por acaso ele depende do departamento de TI, aproveita para tomar um café mais longo e não ligue o seu computador antes de atualizar o Windows. Atualização de software, que é uma coisa que ninguém presta muita atenção, é extremamente importante porque ajuda a cobrir esse tipo de vulnerabilidade. Bom, primeiro vamos começar pelo que aconteceu. O que aconteceu foi um Zero Day. Zero Day é um exploit muito usado por hackers, é uma vulnerabilidade muito usada por hackers e muito valiosa no mercado negro, e ela é uma falha num sistema operacional popular, como o Windows, que ainda não foi descoberta pelo fabricante, por isso que ele chama Zero Day, ou dia zero, né? Porque ele teve zero dias para ser coberto. Dizem que essa falha foi descoberta pela Agência de Segurança Americana, a NSA, a famosa agência que brigou com o Edward Snowden, que não foi divulgada a tempo. Né? Na verdade, ela foi descoberta e era explorada pela NSA para fazer espionagem nos seus alvos. E quando ela finalmente foi divulgada para a Microsoft correu para lançar uma atualização do sistema. E essa atualização do sistema protegeria as pessoas contra esse ataque. Agora, a gente sabe que as pessoas, em geral, são muito relaxadas com atualizações de sistemas, ou deixam para lá, ou não colocam no automático, então ficou muita coisa aberta. Isso é o que aconteceu, na verdade, essa é a tal da vulnerabilidade. Um grupo que a gente ainda não sabe quem é, aproveitou essa vulnerabilidade para atacar uma quantidade bem grande de computadores e atacar com um tipo de software chamado ransomware. O que é um ransomware? Ransomware é um tipo de vírus, né, que você joga no computador do indivíduo, você criptografa, ou seja, você protege todos os documentos deste disco, só que a chave fica na mão do bandido. Então, mais ou menos como se eu entrasse na sua casa, colocasse tudo que está na sua casa dentro de um cofre e levasse a chave comigo.
Nossa.
E aí o bandido te cobra para liberar esses dados. Aí você vai dizer, bom, mas que tipo de dados são esses? Os principais dados atacados foram dados comerciais da Telefônica da Espanha e principalmente dados do sistema de saúde do Reino Unido. Agora, dados do sistema de saúde é extremamente valioso. Por quê? Porque o médico precisa saber se o cara é diabético, se o cara tem algum problema com choque anafilático, e esses dados estão todos no sistema. Então, talvez para o hacker isso não valha tanto, mas para o indivíduo que tem posse dessa informação, é muito importante ele saber, porque pode ser a diferença de vida ou morte. No caso de uma força policial, por exemplo, as fichas criminosas todas estão também no ambiente digital. Se elas forem perdidas, você não tem mais como manter o bandido na cadeia, porque você não tem mais provas contra ele. Todo registro processual pode ser apagado.
Caramba.
Então, o ataque de ransomware é esse tipo de ataque. É um ataque que você vai lá e bloqueia o desconhecido do indivíduo e cobra uma taxa para que esse indivíduo libere. Agora, poderia ter sido muito, muito, muito pior.
De que jeito, professor? O que, que poderia
bom,
ser?
Bom, a gente percebe que assim, esse ataque é um ataque, em termos técnicos, um ataque sofisticado, mas em termos estratégicos, uma coisa meio amadora, porque você percebe que está muito mais ligada à destruição e à mostra de força do que a uma efetiva, estratégia financeira. Porque para você poder atacar tanta gente e tentar levantar tanto dinheiro de uma forma tão pública, você teria que ter uma estrutura muito grande para recolher esse dinheiro e não pegar esse dinheiro logo depois a polícia ir atrás de você.
Então ele percebe...
É, exatamente. É mais ou menos como, sei lá, como alguém que descobriu uma pedra do lado de uma gigantesca vidraça, foi lá e tacou a pedra sem muita estratégia depois. A gente percebe que os grandes esquemas financeiros, eles são muito mais sofisticados, como, por exemplo, sei lá, roubo de cartão de crédito ou clone de caixa eletrônico. Eles são muito mais sofisticados do ponto de vista estratégico, porque eles acontecem a total surdina.
Agora, bom, justamente do jeito como ele aconteceu, então, como você está descrevendo, professor, ele mostra que tipo de ação, porque a gente mais ou menos conhece também o jeito de agir de grupos criminosos. Por exemplo, não conseguiu atingir os Estados Unidos. Chegou também a atingir o Serviço Ferroviário Nacional da Alemanha, um setor estratégico, né? Agora, não atingiu nenhum setor importante nos Estados Unidos. O jeito como eles agiram, dá para apontar que isso vem da China, vem da Rússia, de algum grupo?
Olha, é difícil que tenha vindo da Rússia, porque atacou a Rússia. Um dos segredos básicos de qualquer hacker russo é não atacar o serviço russo, porque a internet russa é muito frágil e os serviços de inteligência pegam o indivíduo em um instante. Então, se atacou a Rússia, não é russo. Agora, o resto é muito mais provável que seja um grupo espalhado sem uma motivação política muito grande. E simplesmente não atacou os Estados Unidos, ou porque não tinha interesse, ou porque... talvez tivesse não dificuldade em invadir, mas talvez tivesse facilidade em ser encontrado. Então, resolveu se concentrar em alguns países europeus. A Europa, ela é um alvo fácil por causa da permeabilidade das fronteiras. Então, você vai para um país fronteiriço na Europa, alguma coisa como Romênia, Albânia, e você consegue, a partir dali, atacar algumas coisas europeias, né? Você percebe que muitas ações estão na Europa e muitas ações na Espanha, né? Então, provavelmente, o indivíduo pode estar, por exemplo, em Andorra ou pode estar em Mônaco e por ali aproveitar alguma brecha da lei para conseguir atacar bem.
Então, difícil de descobrir.
Agora, com certeza não tem motivação política, porque senão o ataque em infraestrutura seria muito maior.
Agora, muita gente não pagou, né? Não pagou resgate, não deve pagar mesmo. O que deve fazer se chegou a ser atingido? Tem gente que nem sabe como é que isso funciona, o que é Bitcoin, como é que paga isso.
Pois é.
Né? Bom, não tem que pagar,
verdade,
né, professor?
A questão principal é a seguinte, né? Na verdade, muita gente... canta as glórias de da economia que ele faz quando digitaliza e não verte parte desse dinheiro para investir em segurança. Sabe, se você demitiu um monte de gente, parou de abrir filial, simplesmente porque você investiu no comércio eletrônico, você tem que investir pesadamente em segurança.
Na segurança.
Né? O nosso mundo é cada vez mais digital. Então, na verdade, tudo depende da importância do seu dado. Se o seu dado é crucial... Seu dado é irrecuperável e o seu dado é uma questão de vida ou morte ou algo parecido, bom, paga e não bufa e aproveita para investir na segurança do seu sistema. Se o seu dado é de alguma forma recuperável, obviamente você não deve compartilhar dos valores de um criminoso e você deve simplesmente... não chama o blefe e azar e perde. O problema é que um ataque de ransomware realmente é um ataque que, se foi verdadeiramente bloqueado o seu sistema, o bandido tá com a faca e o queijo na mão.
Nossa.
Você vai perder aquilo que você tem se você não pagar. E mesmo que você pague, nada garante que você tem.
Essa que é a questão. Eu fico na dúvida aqui se grandes, aí setores grandes atingidos, se estão negociando silenciosamente, pagando para ter esse resgate. Eu fico pensando como é que vai se resolver isso. Então, para a gente, que perspectiva tem? Porque a Europol está tentando investigar e o que eles estão dizendo é corram para se proteger, porque a ameaça continua. Hoje a gente vai ter mais para o fim do dia um novo balanço sobre países atingidos, empresas, né? Computadores públicos.
É, porque o que acontece? Agora é segunda-feira, né?
É.
Passou o final de semana,
exatamente.
Então muita gente chega no escritório e liga o computador. Esse ataque está dormente, só esperando o computador ser ligado.
Nossa.
Então a gente ainda não sabe o tamanho, por isso que é muito importante, antes de qualquer coisa, atualizar o sistema. Quer dizer, pelo menos não é ebola, não é AIDS, não é câncer. Quer dizer, é uma coisa que tem cura e a cura é fácil. O problema é que essa cura ela é uma vacina, ela não é um soro. Então, quer dizer, você tem que ser curado antes de ser atingido. Então, a primeira coisa e mais importante é atualizar o sistema. Agora, realmente, a gente não sabe o tamanho. A única coisa que a gente... E com relação a qualquer ação criminosa ou terrorista, a gente sempre procura saber quem é o ator olhando o tipo de demanda. Parece ser muito mais um grupo criminoso sem muita organização política, com um intuito financeiro rápido e mais ou menos desorganizado. Mas isso a gente também não consegue admitir com certeza. O que é importante? É importante atualizar o sistema, investir em segurança e não marcar bobeira, quer dizer, ter cópias dos seus arquivos para, sei lá, caso você seja atacado uma outra vez, você apela para sua cópia. Né?
Agora, o surpreendente, para a gente concluir, é conseguirem fazer a própria polícia se diz surpresa, Europol se diz surpresa do tamanho da coisa, quer dizer, mas era algo que até se podia prever, porque veio do básico, né, veio do básico, da falta de proteção, então não dá para acreditar, tudo bem, um cidadão ali dentro da casa, né, professor Luli, tudo bem, mas uma grande empresa, um sistema operacional de um órgão governamental de um país, da Europa, a gente não consegue entender como é que pode deixar chegar a essa situação, não é isso.
Mas, ao mesmo tempo, até é fácil de imaginar, né? Quer dizer, o órgão público normalmente tem uma máquina antiga, tem um sistema operacional desatualizado, tem um funcionário desinteressado em atualizar a sua máquina e, portanto, é um alvo falso.
Mas não
o
deveria.
O que a gente pode ficar... Não deveria ser, não deveria ser. O que a gente pode ficar, respirar aliviado, pelo menos, é que poderia ter sido muito mais grave e que serve de lição para que todo mundo fique esperto, né?
Muito bem. Agora, fico pensando aqui, se o sujeito tentar de pagar nessa moeda digital Bitcoin, como é que funciona isso?
Ah, Bitcoin é uma coisa... Nossa, Bitcoin vale uma longa discussão. Bitcoin, basicamente, é o dinheiro do futuro e, de certa forma, blockchain, que é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, é a internet do futuro. É cada vez mais uma forma usada para negócios tanto lícitos quanto ilícitos. Não é anônimo, dá para você identificar, e se você for pagar, a melhor coisa é tentar buscar pistas, tentar deixar um traço de e-mail, tentar procurar estabelecer uma conversa com o indivíduo, e daí você paga em Bitcoin, o que talvez você consiga identificá-lo depois. Mas sim, é uma moeda, ela já existe, se eu não me engano, desde 2004, 2005, e ela é bastante, bastante popular. A circulação dela tá na ordem de $1 bilhão por dia.
Que loucura isso, que coisa.
É
e já é uma realidade. Mas já é uma realidade, né?
Sim, é maior que o Franco Suíço.
É, impressionante. Tá aí, portanto. Bom, o recado é: atualize o sistema sempre, sempre que possível. Mantenha a segurança, é o básico para a gente poder continuar vivendo. Porque hoje não tem como viver sem navegar, né? Sem estar na internet. Não tem como, né, professor? Acho que essa é a dica principal para a gente encerrar.
Exatamente. Fique esperto, porque ninguém é invulnerável.
É isso aí. Nem o indivíduo, nem os sistemas, nem as empresas, nem os países. É isso que mostrou esse ataque.
Absolutamente.
Professor e colunista aqui da Rádio USP, Luli Radfarer. Obrigado, professor, mais uma vez por sua atenção aqui com o 20 do Jornal da USP.
Muito obrigado, Luciane. Boa semana.
Bom dia.